baixa renda de escolas públicas não precisam mais pagar taxa de inscrição para vestibulares em institutos e universidades federais.
Anunciadas novas regras para uso e venda de repelentes utilizados na pele para afastar insetos.
Programa Crack é Possível Vencer passa a contar com bases móveis de monitoramento de áreas de venda da droga.
Quinta-feira, 11 de abril de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Alunos que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais em escola particular não vão mais ter que pagar a taxa de inscrição no vestibular em instituições federais de ensino superior.
Para terem acesso ao benefício, precisam comprovar renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio.
A partir de hoje, os candidatos com renda familiar per capita igual ou menor que um salário mínimo e meio e que tenham cursado o ensino médio completo em escola pública não precisam pagar para fazer inscrição nos vestibulares de instituições federais de ensino superior. A estudante Ana Paula Burman, que vai fazer a prova para o curso de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília, gostou da novidade.
Eu acho uma medida bem importante porque eu tenho amigos que moram no Rio Grande do Sul que tiveram que começar a trabalhar no segundo ano e que continuam trabalhando agora no terceiro, que eles já pensaram nessa taxa que teriam que pagar e os pais não têm condições de pagar, então os filhos que se virem.
Para a supervisora pedagógica Ana Luísa Barreto, a medida é muito importante, já que muitos alunos não têm condições de pagar as taxas de inscrição.
Os alunos do ensino médio, da escola pública, muitos deles não têm condições de pagar a taxa de inscrição do vestibular. Então, essa medida é muito importante para facilitar o acesso deles no ensino superior.
A maioria das instituições federais de ensino superior que tem processo seletivo próprio adota sistema de isenção parcial ou total da taxa do vestibular. Mas até a publicação no Diário Oficial de hoje, a medida não era garantida por lei. De Brasília, Carolina Becker.
Lembrando que alunos que cursaram todo o ensino médio com bolsa integral em escolas particulares também não precisam pagar a taxa de inscrição em vestibulares de instituições federais de ensino superior.
Os repelentes de insetos, aqueles produtos que passamos na pele, ganharam um regulamento específico e rótulos mais claros para o consumidor.
Uma das novas regras proíbe o uso de imagens e figuras de apelo infantil na embalagem dos repelentes.
Os fabricantes têm um prazo de 18 meses para se adequarem às novas regras.
A fotógrafa Grace Kelly da Silva, moradora de Sobradinho, a cerca de 22 quilômetros de Brasília, é mãe de Mel, de 5 anos, e Angel, de 4. A cidade tem muitas áreas verdes e, para prevenir as meninas de picadas de insetos, Grace Kelly usa repelente nas crianças 2 vezes por dia. Costume que até a pequena Angel já sabe por quê.
Pra não pegar o mosquito.
O que a mãe de Angel não sabe é que é importante ficar atenta às informações do rótulo para prevenir acidentes com as crianças. Pois a Agência de Vigilância Sanitária Anvisa acaba de aprovar uma norma que muda os rótulos dos repelentes. A gerente-geral de cosméticos da Anvisa, Josineire Salum, explica que eles agora terão um regulamento específico e rótulos mais claros como alerta para o consumidor.
Os produtos destinados ao uso infantil não poderão ter imagem ou ilustrações ou figuras infantis. Para que essas imagens não atraiam o público infantil a querer mexer nesse produto, evitando assim uma ingestão acidental.
A Anvisa determina também que os repelentes com ingrediente tóxico conhecido como DIT não podem ser usados por crianças menores de 2 2 anos. E para as crianças com até 12 anos de idade, o produto só pode ser aplicado se tiver a concentração máxima de 10% da substância. Mas é bom lembrar que o repelente não pode ser aplicado mais que 3 vezes por dia, como explica a gerente de cosméticos da Anvisa, Josirene Salum.
A restrição a gente fez mais para criança, até mesmo em função de ser um público mais sensível. Isso não quer dizer que um adulto não tenha uma sensibilidade, mas todo cuidado deve ser evitado, a rotulagem deve ser lida corretamente e a utilização também, de acordo com o que está previsto na rotulagem.
Os fabricantes têm, a partir de hoje, 1 ano e meio para se adequarem à nova norma. Mais informações sobre a norma dos repelentes podem ser acessadas no www.anvisa.gov.br. De Brasília, Cleide Lopes.
Hoje em São Paulo, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, recebeu as chaves da primeira base móvel de monitoramento do programa CRAC É Possível Vencer.
Pois é, Kátia, essas bases de monitoramento são, na verdade, ônibus equipados com câmeras e computadores que podem ser usados em ações de observação e investigação nas cidades que já aderiram ao programa.
Além de São Paulo, já fazem parte do programa o Distrito Federal, Acre, Alagoas, Ceará, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Piauí.
Foram investidos 49 milhões na compra de 70 unidades, que vão chegar aos 27 estados do país.
A secretária Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Regina Mick, conversou hoje com a jornalista Gláucia Gomes sobre esse assunto.
Secretária, quais os benefícios para o programa ter agora disponíveis estas unidades?
As unidades, elas dão uma mobilidade maior aos agentes de segurança. Nós temos trabalhado integrado nas cenas de uso, os agentes de segurança, agentes de assistência e agentes de saúde. A nossa parte da segurança, na cena de uso, é dar proteção aos agentes de saúde, aos assistentes sociais, para que estes possam criar vínculo com os usuários e levá-los ao tratamento, aos cuidados necessários que o Estado tem que lhe dar. Por outro lado, essas unidades também mandarão as imagens ao Centro de Comando e Controle para análise daqueles policiais que devem enfrentar as organizações criminosas para que possamos quebrar de vez o vínculo do usuário com o traficante.
O ministro Eduardo Cardoso recebeu simbolicamente hoje a primeira unidade móvel. Quando os outros estados vão receber?
Esse cronograma de entrega será feito regionalizado. Nós estaremos com os 14 unidades federadas que assinaram a adesão ao plano, as 14 primeiras, recebendo de maio até julho todas as unidades. Nós estaremos entregando com 2 anos de garantia, de manutenção, até que o Estado possa incorporar isso ao seu orçamento ordinário. As grandes queixas, às vezes dos estados e até dos municípios, é que recebem equipamentos e não têm condições de arcar com o custeio deste equipamento.
Secretária, as bases móveis servirão de integração para as forças de segurança implementadas pelo Ministério?
Elas serão apoio fundamental para as forças de segurança, serão apoio fundamental para o policiamento de proximidade que nós temos implementado como filosofia dos policiais e integrarão as imagens ao centro de comando e controle. Nós estamos fazendo um planejamento imenso para o Brasil, com as 12 cidades sedes da Copa, receberão centro de comando e controle, mas as 15 capitais que não são sedes, nós também, por conta da Senasp, estaremos entregando o centro de comando e controle. Essas imagens serão integradas a esses centros de comando e controle, facilitando ao policial uma visão maior das cenas de uso e dos locais, do entorno dos locais a serem policiados.
Secretária Nacional de Segurança Pública, Regina Mick, muito obrigada pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço, meu muito obrigada a você.
Os estados que ainda não aderiram, mas querem aderir ao programa, basta acessar www.brasil.gov.br/craque. É possível vencer, tudo junto.
7:10.
telefones fixos e móveis, internet e TV por assinatura. Para que esses meios de comunicação chegassem com mais facilidade na casa do consumidor, as empresas do setor criaram os combos, que são pacotes onde o cliente contrata mais serviços com uma mensalidade menor.
Só que a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, verificou, Luciano, que muitos clientes não estavam satisfeitos com a qualidade dos serviços prestados. E, por isso, abriu uma consulta pública para apresentar à população uma proposta de regulamento sobre o atendimento, a cobrança e a oferta desses serviços.
Hoje, cada um desses meios de comunicação tem um regulamento específico e, de acordo com a Anatel, a unificação das regras num só texto vai facilitar a compreensão das regras pelo público e preservar direitos.
Ednei Garcês é cinegrafista numa produtora de vídeo de Brasília. Rodeado de equipamentos de última geração, nada é mais importante para ele que a câmera e o celular para falar com clientes. Mas usar o telefone virou dor de cabeça. De um mês para o outro, a fatura do celular dobrou de valor. Ednei questionou as cobranças indevidas e tentou, seguidas vezes, sem sucesso, cancelar a linha. Uma das ligações para a operadora telefônica durou 3 horas. Ele então perdeu as esperanças e retirou o chip do aparelho para não ser mais cobrado. E quando menos esperava, uma nova conta chegou para pagar. Com a recusa do pagamento, o nome de Ednei foi parar no serviço de proteção ao crédito.
Eu me senti lesado. Essa é a palavra. Por quê? Porque você está em uma situação onde você tem a plena consciência de que aquele erro não foi seu. Então você não tem para quem recorrer, porque você é a parte menor da história. Então você está na mão deles e eu me senti extremamente lesado. Fiquei extremamente chateado e me senti impotente.
Para melhorar a prestação de serviços de telecomunicações ao consumidor, a Anatel unificou as regras para atendimento, cobrança e oferta de serviços em uma proposta que está em consulta pública na internet desde 18 de março. O objetivo é simplificar as normas dos chamados combos vendidos pelas empresas de telefonia fixa e móvel, internet e TV por assinatura, como explica Alexandre Lopes, coordenador do grupo de trabalho da Anatel que redigiu o novo regulamento.
Por que que houve essa necessidade?
Em razão da realidade do mercado, que hoje tem apresentado a oferta conjunta dos serviços de telecomunicações, de forma a preservar direitos do consumidor e possibilitar que o consumidor venha a conhecer os seus direitos de forma mais efetiva e também auxiliando as empresas para que elas possam visualizar os custos e apresentar uma oferta mais efetiva para o consumidor.
Hoje a Anatel quis ouvir consumidores, representantes de empresas e também do governo sobre a nova proposta de regulamento. Em uma audiência pública realizada em Brasília, as contribuições dos interessados foram registradas. O superintendente executivo substituto da Anatel, Carlos Baigorre, destaca que o foco do documento é o consumidor.
O procedimento de audiência pública é um procedimento fundamental e da consulta pública também para a regulamentação da Anatel, porque permite que a gente receba as contribuições não só do setor produtivo, que presta o serviço de telecom para o usuário final, mas o objetivo final da nossa consulta, que é o consumidor.
Entre os itens da proposta de regulamento da Anatel, com 61 artigos, estão regras e prazos sobre ressarcimento ao consumidor no caso de valores cobrados indevidamente ou pagos em duplicidade e a obrigação de gravar todos os atendimentos feitos por telefone, mesmo quando a própria prestadora ligar para o usuário para, por exemplo, vender novos serviços. O texto completo da proposta está disponível na sede e no site da agência www.anatel.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida.
As contribuições e sugestões podem ser enviadas à Anatel por carta, fax ou meio eletrônico até o dia 17 de abril.
Para participar, acesse www.anatel.gov.br e clique no link Sistemas Interativos.
E o assunto, Luciano, ainda é telecomunicações. Essa semana nós anunciamos aqui na Voz do Brasil que os smartphones, aqueles aparelhos celulares que têm acesso à internet, vão ficar mais baratos e a medida já está valendo.
Isso mesmo, Kátia. Hoje foi publicada no Diário Oficial portaria que estabelece as características mínimas que os aparelhos devem ter para contar com a redução no preço.
Os equipamentos têm que contar, por exemplo, com tecnologia 3G ou superior, correio eletrônico e um pacote de aplicativos desenvolvidos aqui no Brasil.
De acordo com o Ministério das Comunicações, sem as taxas de impostos como PIS e COFINS, os aparelhos podem ficar até 30% mais baratos.
A medida só vale para smartphones feitos aqui no país e que custam até R$ 1.500.
Voz do Brasil.
Publicados na página da Controladoria Geral da União, mais 24 relatórios de fiscalizações feitas a partir de demanda externa, seja por solicitação de outros órgãos de defesa do Estado ou por denúncias de cidadãos.
A CGU, a Controladoria Geral da União, divulgou 24 relatórios de fiscalização que apontam irregularidades na aplicação de recursos federais repassados às cidades das regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. As falhas, como erros no pagamento de despesas e fiscalização de obras e serviços, foram encontradas em programas municipais nas áreas de educação, assistência social e desenvolvimento agrário. O secretário federal de controle interno da CGU, Valdir Agapito, explica como é feito o trabalho do órgão.
Para esses casos mais relevantes, de maior materialidade, nós disparamos um processo de auditoria e fiscalização, e a condição para que isso aconteça é que haja recursos federais envolvidos e também com um elevado número de provas robustas e tal, que permite já um indicativo maior de problema.
Antes da publicação dos relatórios, os gestores municipais apresentam as justificativas sobre as irregularidades apontadas pela CGU. Depois disso, segundo Valdir Agapito, os relatórios são encaminhados aos órgãos competentes.
Ele apresenta então as suas manifestações, o seu esclarecimento, a solução para aqueles problemas apontados. Concluído o relatório, nós encaminhamos ao órgão, a quem nos demandou, caso vamos supor ao Ministério Público, a Polícia Federal, um parlamentar, mandamos também ao auditado, ao município, mandamos ao Tribunal de Contas, aos gestores responsáveis por essas transferências, aos gestores federais, e para que ele possa também tomar as providências, desaprovar a prestação de contas, fazer um processo de cobrança daqueles prejuízos.
A CGU recebe cerca de 8 mil denúncias por ano. Dessas, cerca de 1.500 geram novas auditorias ou são acrescentadas a investigações já existentes. O ouvidor-geral da União, José Eduardo Romão, afirma que a participação da sociedade ajuda a consolidar a democracia.
A participação do cidadão na gestão do Estado é o fundamento do Estado Democrático de Direito. Com a Constituição de 88, isso é determinante para a caracterização da administração pública como administração democrática. A CGU, como órgão de controle interno, promove a participação do cidadão por diferentes formas.
Para o secretário-geral da organização não governamental Contas Abertas, Gil Castelo Branco, o apoio da sociedade é importante para as investigações.
É extremamente importante que haja essa dupla, a sociedade acompanhando aquilo que é executado pelos órgãos, né, dos poderes executivo, e também o poder executivo dando uma resposta àquilo que foi questionado pela sociedade.
As denúncias podem ser feitas por meio de um formulário eletrônico no site da CGU, no endereço www.cgu.gov.br. Também podem ser consultados no portal do órgão os relatórios de fiscalização e auditoria já divulgados. De Brasília, João Pedro Neto.
7:18.
Nesse período de seca que o Nordeste vem enfrentando, as cisternas são muito importantes, né, Luciano?
Com certeza, Kátia. E para levar as cisternas a mais famílias, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf, está fazendo reservatórios de polietileno, aqueles azuis, que são mais fáceis de serem instalados.
Moradora do município de Porto da Folha, no interior de Sergipe, a lavradora Silvia Chagas conta que há mais de um ano e meio não tem uma chuva forte onde ela mora. Durante a seca, os moradores do assentamento da reforma agrária em que Silvia vive não tinham um reservatório adequado para guardar a água e precisavam consumir a que era estocada em barreiros. Segundo a dona Silvia, as tarefas de casa ficaram mais fáceis há cerca de um ano, quando foi instalada na casa dela uma cisterna, que tem capacidade para 16 mil litros de água.
Essa água, gente, fica conservada limpinha dentro da cisterna. É uma água boa para o consumo. E a água dos barreiros não é uma água adequada para o consumo humano. A gente, às vezes, trazia 20 litros de água de longe, de uma outra comunidade, para o consumo da casa, para beber mesmo.
A cisterna da casa da dona Silvia é do programa Água para Todos, coordenado pelos Ministérios da Integração Nacional, da Saúde e do Desenvolvimento Social. Atualmente, a cisterna é abastecida por caminhões-pipa, mas a ideia é que o reservatório seja preenchido com a água da chuva, para ser usado depois, durante a seca. Até agora, foram instalados mais de 270 mil reservatórios, cerca de 55 mil pela Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Carlos Hermínio de Oliveira, coordenador do programa Água para Todos da Codevasf, explica que a capacidade de armazenamento é suficiente para atender uma família de 5 pessoas por períodos de estiagem de até 6 meses.
Nós desenvolvemos um programa onde a cisterna ela tem 16 mil litros, utilizando um produto que é o polietileno, que já vem sendo utilizado na maioria das residências do nosso Nordeste. É fácil você observar aquelas caixas de água que você tem nas casas, aquelas caixas d'água são de polietileno. Então, nada nós estamos fazendo é colocar esse polietileno ao lado da residência para aproveitar a chuva e podermos, e é bem verdade que nós fazemos um programa de capacitação dessas famílias para que elas possam fazer o descarte da primeira chuva e, a partir daí, elas possam armazenar essa água e possam sobreviver durante esse período de estiagem prolongada.
A meta do programa Água para Todos é instalar 750 mil cisternas até 2014. 160 mil vão ser por meio da Codevasf. A indicação de quem deve receber as cisternas é responsabilidade de um comitê gestor municipal, com representantes da sociedade civil e da prefeitura. Os beneficiários devem ser famílias da área rural, com renda per capita de até R$140 e inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais, o CAD Único do Governo Federal. De Brasília, Priscila Machado.
Pessoas e grupos que desenvolvem atividades sustentáveis na Amazônia podem concorrer a recursos de chamadas públicas do Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal e do Fundo Clima, que são vinculados ao Ministério do Meio Ambiente.
Cooperativas, associações, comerciantes e agentes que oferecem capacitação a trabalhadores podem apresentar projetos até o dia 5 do mês que vem.
Ao todo, são 3 chamadas públicas que vão investir até R$2 milhões para fortalecer atividades desenvolvidas na Amazônia. A primeira chamada oferece capacitação para associações e cooperativas que fazem uso sustentável da floresta. A segunda é voltada para extrativistas localizados em unidades de conservação e que comercializam produtos como açaí, castanha, copaíba ou andiroba. Já a terceira chamada é para capacitação de agentes que vão dar assistência técnica aos trabalhadores que fazem uso sustentável da floresta. O gerente de fomento e capacitação do Serviço Florestal Brasileiro, João Paulo Sotero, explica que a ideia é apoiar as atividades desenvolvidas na Amazônia e proteger a floresta.
O Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal, junto com o Fundo Clima, vinculados ao Ministério do Meio Ambiente, lançaram essas chamadas para a Amazônia, com foco em apoio à cooperativa, associações, portanto, apoio à gestão de negócios florestais. Nosso intuito é melhorar a gestão desses negócios, porque são negócios que utilizam a floresta de forma sustentável.
Os interessados em participar das chamadas de apoio a atividades sustentáveis podem se inscrever pelo site www.florestal.gov.br. O prazo vai até o dia 5 de maio. De Brasília, Verônica Honório.
Voz do Brasil.
Dia 19 de abril, sexta-feira da próxima semana, vai ser feita no Acre uma força-tarefa para atender cidadãos haitianos que estão em situação irregular no estado.
O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, destacou as medidas que vão ser tomadas para regularizar a entrada dos haitianos no país.
O Ministério da Justiça, o Ministério do Trabalho vão fazer um mutirão, tanto da Polícia Federal como de agentes do Ministério do Trabalho, para que nós consigamos emitir os protocolos que autorizem esses haitianos a terem visto do Brasil e, ao mesmo tempo, se possa emitir carteira de trabalho para que eles possam trabalhar. Da mesma forma, o Ministério da Saúde encaminhará profissionais justamente para que possamos fazer um mapeamento epidemiológico, para que podemos atuar em conjunto com o governo Acre no tratamento de saúde e a eventuais doentes que nós tenhamos dentre os haitianos e que mereçam um tratamento de saúde. O Ministério do Desenvolvimento Social intensificará um apoio que já vem dando ao governo do Acre justamente para que esses haitianos, enquanto esperam, possam ser alimentados. E a nossa ideia é que essa força-tarefa, integrando profissionais de todos os ministérios, aproximadamente 20 profissionais, cheguem lá no Acre. Eu acredito que dentro de uma semana é perfeitamente possível, talvez um pouquinho mais, que esses haitianos já tenham a sua carteira de trabalho, já tenham o seu protocolo dentro desta política que nós estamos desenvolvendo.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Estudantes de baixa renda de escolas públicas não precisam mais pagar taxa de inscrição para vestibulares em universidades federais.
Anunciadas novas regras para uso e venda de repelentes utilizados na pele para afastar insetos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Nós voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.